artes.
O artista guineense Nu Barreto expõe a partir desta quinta-feira e até 26 de outubro na Galeria Nathalie Obadia, em Bruxelas. Composta essencialmente de desenhos inéditos, Homo Imparfait constitui a primeira mostra individual do artista na capital belga. Uma viagem pela solidão de figuras humanas destinadas a imperfeições crónicas num mundo desenhado a vermelho sangue e cravado de símbolos aparentemente cotidianos.
É uma das vertentes da minha ideologia artística. Desde sempre trabalho muito com o relacionamento dos homens. Às tantas não digo ser humano, digo seres a humanizar. 3 anos atrás tive uma exposição em Lisboa, chamava Homo Sapiens, Funguli Sapiens, né? E também era dentro desse contexto do comportamento do homem. E desta vez arranquei dentro dessa ideologia uma parte que é a parte imperfeita do homem, que eu quis trabalhar em desenhos. E foi só uma parte do Nu Barreto que está a ser exposto ali e preocupado com essa imperfeição.
E quantas peças é que escolheu para a exposição? E pelo que eu percebi, também há peças inéditas.
Então fui produzindo 24 obras entre formatos médios e grandes para essa exposição.
Desenhos também, não
sim,
só pintura?
Só desenhos. A galerista Constance Dumas achou de que devia misturar as bandeiras que eu tinha exposto em novembro na Galeria de Paris com os desenhos, que o outro era Renversante Renversé e este aqui é o Homem Imparfait. O resultado de Renversante Renversé é devido às imperfeições. No fim, acabaram por escolher 4 peças daquelas bandeiras que eu já tinha mostrado em Paris e apresentaram. Mas a maioria está a mostrar só desenhos.
As bandeiras também simbolizam os Estados Unidos de África.
Sim, as bandeiras é um resultado de acumulações de imperfeições ou insistências de imperfeições que fizemos. Por vezes, tenho a tendência a chamá-lo de imperfeições abusivas. O facto de ser uma imperfeição e pronto, assumimos, mas na mesma como temos e continuamos. Até parece atos rotativos. Essas obras foram falar do continente africano, mas não como sendo vítima só e só dos que lá estão, mas ver outras partes, outras influências que contribuem ainda a fazer que haja tudo o que conhecemos.
Os seus quadros, enfim, as suas obras são violentas, entre o vermelho, o sangue, o cinzento, que já me descreveu noutra entrevista como preto funguli. Sente-se uma transposição também para as múltiplas violências que sofre o continente africano. Além do continente africano, há também uma atenção especial para a situação política e social da Guiné-Bissau, de onde é oriundo.
Não gosto de me situar como sendo um artista africano. Nos meus desenhos, raramente consigo distinguir se lá que existe um grafismo africano. Não sei, somos todos internacionais. Tenho tendência a dizer isso. Então, não se vê facilmente um grafismo, digamos, africano, forma, porque as morfologias das minhas personagens são morfologias normais, académicas, que se ensinam nas academias de belas artes. Não me considero especificamente artista africano.
Lá está. Mas, por exemplo, a sua galeria, onde expõe em Bruxelas, descreve-o como estando entre os maiores artistas da arte contemporânea africana.
Africana, sim. E há uma certa conformidade que todos acabaram por pegar nesse aspecto, nessa etiqueta. E pronto, escrevem. Mas eles sabem que o meu trabalho passa em qualquer mundo contemporâneo, o meu trabalho passa. Não tenho essa preocupação de ficar só pendurado num continente.
Quando olhamos para a sua obra, pensamos mais facilmente num Basquiat.
Basquiat não sei, porque bem das vezes aparece a coroa, né? A coroa que as pessoas têm a tendência, isso é Basquiat, sim, ok. Ele usou coroas, mas a coroa já houve uns que utilizaram também, mas pronto, e a minha não é idêntica à dele, né? A Paula Rego, o Freud, são artistas que fazem parte da...
do panteão de referências?
São panteões de referências, minhas referências. Eu adoro o trabalho da Paula Rego. Nessa situação que evocamos é um bocadinho sobre o espaço e sobre a morfologia nos desenhos. Quando uma pessoa não conhece a Paula Rego, aliás, tiramos o nome de lado, pomos a obra à frente da pessoa, que é para poder analisar. Quem vê o trabalho da Paula Rego, pensa-se que, pronto, este é um africano que desenhou.
Porquê?
Porque o volume, na morfologia das personagens que ela desenha, são tão robustos, não é uma morfologia europeia, digamos. Escolher o vermelho é uma outra preocupação minha. Sempre o vermelho fez parte das minhas obras. É uma coisa espontânea, digamos. Né?
Mas não... é o vermelho sangue, porque é o vermelho?
O vermelho é uma cor internacional, que qualquer parte do mundo que se leva ao vermelho, a primeira explicação que se dá é que é uma cor de sangue. Quando falamos de sangue, pronto, há partes que podemos separar, que é da maternidade, não é? Mas o resto é só guerra, infelicidades e... Agora, cuidado, quando se fala do vermelho na Europa, não é a mesma coisa que quando se fala do vermelho na Ásia. Para os chineses, o vermelho é a cor da felicidade. Eles casam-se com vestidos de vermelhos. Agora, em mim, o vermelho, a minha pintura, o meu desenho, a minha obra é sempre dura, é sempre difícil. Então, o vermelho, na minha interpretação, é essa dor... É essa infelicidade, é o sangue, é o que sinto atualmente, é a minha situação atual. A situação é tão tensa, a situação é tão dura que não me pareceria assim fácil utilizar uma outra cor do que a vermelha.
No repertório plástico, portanto, encontramos pessoas em queda permanente, a pairar num espaço quase sem fundo. Também temos as bandeiras, temos cadeiras, escadas, temos porcos, corvos, bicicletas, bananas, guarda-chuvas. Que símbolos são estes? Porque estes símbolos?
Tento criar um mundo, não um mundo meu, mas um mundo que eu vejo. Fazer uma retranscrição do mundo que eu vejo. Cada um de nós temos um mundo imaginário, né? Sendo artista, acho que, como dizem sempre, somos um pouco loucos, né? É o meu mundo imaginário. É um mundo, mas que é baseado no que vejo. Vendo outras partes do mundo como é que estão. A diferença não é assim tanta, só o que muda é a cultura de cada um, mas as dificuldades são idênticas. Essa imperfeição da exposição que estamos a falar, o que se inaugura amanhã, como nas outras obras, as personagens sempre estão só, estão sozinhos, abandonados, cada um com uma posição diferente. Quer dizer, isto para mim é o símbolo de que o individualismo ainda persiste. Cada um do lado seu, aí a lutar como pode, com o que tem, para viver ou sobreviver. Isso é a razão dessa dispersão de pessoas nas minhas obras. E é óbvio de integrar objetos, sejam frutas, coisas que fazem parte do mundo que me... à volta de mim tenho. Daí aparecem bicicletas, mas as cuidadas de bicicletas não estão em boas condições. Não existe a banana preta. Se já é preta, tem que ir no lixo, já é que tem que lá ir, né? A banana, pura e simplesmente, é uma forma do machismo, do masculino, apresentar a força masculina dentro da minha criação. Aparecem frutas, às vezes aparecem maçãs, que é para ir à parte religiosa, onde a interpretação da mulher é uma maçã. Tenho jogado muito com esses sinais, esses símbolos que eu vou integrar dentro da minha criação.
E nos próximos tempos, o que é que há na agenda?
Com a minha galeria portuguesa, Arte Periférica, está agendada uma feira de arte, especificamente de desenhos, em Belas Artes de Lisboa. E isto vai ser em outubro. Depois, fins de outubro, também tenho... uma outra feira de arte contemporânea que se faz em Lagos, em Nigéria. E este vai ser apresentado pinturas, mas com a minha galeria Louis Simon Guirandou, que está em Abidjan, galeria que me representa em África. Princípio de outubro, por 2 meses, já vou ter que ficar em Luanda, numa residência artística com o Espaço Ela, onde vou fazer um trabalho à volta do comportamento da sociedade angolana.
As palavras de Nu Barreto, artista guineense radicado em Paris há 30 anos e que expõe a sua primeira mostra individual em Bruxelas, a partir desta quinta-feira e até 26 de outubro, na Galeria Nathalie Obadiah.